Euronet Plus. Estamos já preparados para começar mais uma edição do Fora da Caixa com Pedro Santana Lopes e António Vitorino, na edição da Noite da Renascença. Boa noite a ambos. Hoje vamos abordar as eleições regionais em França, já no próximo domingo. Antes, olhamos para dois temas que começámos a abordar na última semana e que convém agora atualizar. Desde logo a questão da Cimeira União Europeia-Turquia e também a Conferência do Clima, que arrancou com grande solenidade em Paris. Pedro Santana Lopes, da Cimeira União Europeia-Turquia, vale a pena lembrar que esta semana, em nível de combate ao Estado Islâmico, o Parlamento de Londres aprovou a autorização de utilização de caças britânicos e é uma força mais no combate ao Estado Islâmico. Mas, noutro ponto de vista, também na crise das migrações, a Cimeira União Europeia-Turquia, no último domingo, fica marcada por uma abertura da própria Turquia, um controlo em troco de dinheiro. Já tínhamos aqui falado um pouco sobre isso. O que há também desta Cimeira é um novo impulso em relação à própria adesão da Turquia à União Europeia, que fica, nas palavras do Presidente do Conselho Europeu, com nova energia. Acha que os resultados foram bons para ambas as partes?
Acho que sim. Acho que tínhamos, de alguma maneira, todos adivinhado aqui a semana passada. Tínhamos falado na hipótese deste novo impulso generoso e altruísta do processo de adesão da Turquia. Da hipótese, enfim, não era fácil, mas as circunstâncias assim o permitiram e valores e interesse a falar é mais alto e, de facto, o primeiro-ministro da Turquia chegou a dizer que se tratava de um dia histórico, de um momento histórico para o seu país, tudo aquilo que estava a passar em Bruxelas. E, de facto, penso que as conclusões foram importantes. Desta vez não se perdeu tempo a tratar do essencial. E, portanto, quer no controle de fronteiras, na ajuda económica, nas previsões dos dossiês a tratar, nomeadamente o capítulo 17, enfim, a União Europeia saudou a Turquia por se ter comprometido a acelerar o roteiro que tem que prosseguir em matéria de vistos. Houve convergência na generalidade dos assuntos e, portanto, a Turquia está alinhada com a União Europeia e vice-versa neste momento, que é, em certa medida, crítico da comunidade internacional.
Ou seja, está na linha daquilo que disse na semana passada, de uma certa aproximação da Turquia para o lado europeu.
Sim, acho que é... acho que é inteligente, acho que era óbvio, mas às vezes as coisas óbvias são as mais difíceis de fazer.
António Vitorino, acertou no Totobola 3-1 a favor da Turquia?
Acho que sim. Para ser sincero, não é porque nem tomara eu acertar mais no Euromilhões do que neste.
Vamos fazer aqui uns 10 minutos de cartomância a partir de agora no programa.
Previsões.
Consultas ao telefone.
Mas Totobola é um regime de apostas.
Não, Totobola é mais complicado. Totobola não pode ser.
Não pode ser. Está excluído. Não pode ser.
Um conflito de interesses. Em primeiro lugar, foi um acordo obtido em tempo recorde, negociado em 6 semanas, o que para padrões europeus é um tempo recorde. É interessante, segundo relatos da própria reunião entre a União Europeia e a Turquia, que no discurso do primeiro-ministro turco, 3/4 do tempo foi a falar da adesão da Turquia à União Europeia e 1/4 do tempo sobre as questões migratórias. E no lado europeu foi exatamente o contrário, 3/4 do tempo a falar da crise migratória e 1/4 de tempo ali para tratar da adesão da Turquia à União Europeia. O que revela que estão todos de acordo, mas o grau de prioridades de uns e de outros, mesmo se estando de acordo sobre os temas, não é exatamente o mesmo. Acho que o resultado do ponto de vista turco é muito confortável, no sentido de 3 mil milhões de euros. Não ficou claro se era só este ano ou se era por ano. É uma quantia apreciável, é para apoio aos refugiados, mas nós sabemos, por exemplo, que apenas uma parte relativamente diminuta dos refugiados sírios na Turquia está nos campos. O grosso da coluna está fora dos campos. Portanto, isso tem a ver também com a maneira como a sociedade turca e os serviços sociais turcos reagem a essa situação dos refugiados, e esse dinheiro é para fazer face a toda essa pressão. E em relação à questão dos vistos, de facto, tiveram ganho de causa, obtiveram um acordo de facilitação dos vistos, não é automático, é gradual, vai prolongar-se pelos períodos de 2016 e 2017, mas obviamente aquilo que há dois anos os europeus recusaram, que era uma facilitação dos vistos em troca de um acordo de readmissão, agora, nesta situação de emergência, a União Europeia teve que aceitar. Leia-se, eu acho que o erro não foi agora, eu acho que o erro foi há dois anos, quando se pretendeu defender uma linha dura e não aceitar um sistema, talvez até menos ambicioso do que o atual, sobre a liberalização dos vistos, porque não era a liberalização que se falava na altura, era facilitação dos vistos, e isto tem, o significado é completamente diferente, uhum. Mas desta vez o que está lá escrito é a liberalização dos vistos, segundo um processo de etapas, até à liberalização total em 2017. 3-1 não me parece ter sido uma má previsão.
Pedro Sandra Lopes, há aqui um lado sobre a reinstalação dos refugiados. A Comissão Europeia compromete-se a apresentar um plano até 15 de dezembro, ou seja, em 15 dias, em relação aos refugiados que estão na Turquia. Pode apresentar um plano, mas estamos a ver, ao longo das últimas semanas, enormes dificuldades na recolocação de refugiados no povo de toda a Europa. Aliás, em Portugal, notícias recentes são até muito simbólicas dessas dificuldades. Isto não ficará mais uma vez no plano das intenções?
Você é um diplomata. Simbólicas. É mesmo uma expressão de uma enorme
nisso.
Diplomacia.
O moderador é moderado.
Exato, é muito moderado neste caso.
Sim, os 15 dias são uma intenção lírica. Quer dizer, pode apresentar o plano, mas tudo isto está demorado, está atrasado. E, enfim, o inverno ainda não apertou muito, mas todos estes atrasos vão ter consequências um dia destes. Mas a culpa neste momento não é só das autoridades. Há resistência das autoridades várias, das instituições. Há resistências várias, há muita força de grupos de refugiados em determinados destinos e resistência para irem para outros.
Então agora você é menos diplomático. São os refugiados que estão a complicar a sua própria situação? Alguns
não
grupos?
Diria que todos, mas alguns. Provavelmente alguns fenómenos em todos os grupos de humanos acontecem. Acontece o despontar de lideranças, não é? E, portanto, algumas lideranças que vão surgindo nestes movimentos dramáticos e trágicos vão tentando fazer pressão. E o que é, enfim, eu não me quero alargar em comentários sobre essa matéria, mas são fenómenos que naturalmente estão a ser acompanhados e merecem acompanhamento profundo. Não quer dizer se as pessoas, se quem lidera tem mais reservas e mais forças e mais meios para prolongar a sua situação atual ou não. Isto está-se a tornar, de facto, complexo, em certa medida, insólito. Enfim, face ao que se tem passado, seria de esperar que a reação das pessoas fosse a de acolher a boa vontade de quem as quer acolher.
Mas em Portugal existe essa boa vontade, existe uma estrutura, está tudo
totalmente
à espera. Tudo
à espera.
E agora, eles não querem vir, muitos deles não querem vir, a estrutura fica à espera, vai dissolver-se ou vai ficar em stand-by?
Não, vai ficar em stand-by. Isto é uma questão de tempo onde vir, quer dizer, nós também não estamos a pedir, não,
claro.
Não, nós estamos a suplicar para virem, mas se quiserem vir, a estrutura continua pronta e continua a trabalhar e a aperfeiçoar-se, se possível, para ser eficaz quando for chamado.
António Vitorino, como é que isto agora se pode resolver?
Eu já falei aqui várias vezes os chamados movimentos secundários, que é um termo terrível, não é? Mas que se verificou já no passado, mesmo quando os refugiados são colocados num país, depois não há garantias de que eles fiquem no país onde foram colocados e podem movimentar-se dentro de um espaço sem fronteiras internas, como é o espaço Schengen. Isso aconteceu com os refugiados dos Balcãs e há que reconhecer uma coisa muito objetiva. A Alemanha é o grande fator de atração. Isto é, se falar com os refugiados, como todos os relatos que eu tenho, toda a gente quer ir para a Alemanha. E, portanto, quando se tenta encontrar um grupo de 50 refugiados para vir para Portugal, primeiro, muitos não sabem sequer que Portugal existe, onde é Portugal. Há que reconhecer também esse ponto. não sabem, e o nosso clima, a nossa culinária, etc. Bom, e aí são eles que ficam a perder. Agora, há um critério muito importante para eles, que é o grau de probabilidade de inserção no mercado de trabalho. E, portanto,
onde há uma rede familiar, eventualmente.
Onde já há comunidades de apoio que facilitam as coisas. E vamos ser objetivos. Estas informações, estas nesta parte, correm depressa. As oportunidades de trabalho num país que tem uma taxa de desemprego elevada serão menores do que num país como a Alemanha, que é um país economicamente mais pujante e com maior capacidade.
Só para fechar a questão da Turquia, António Vitorino, e esta aceleração da adesão? Isto já há uma conferência intergovernamental agendada para daqui a cerca de 10 dias.
Sim, mas para abrir os três capítulos que foram decididos.
Isto vai avançar de forma tão rápida como aqui se sugere?
Bom, vamos entrar em capítulos muito difíceis, designadamente. O capítulo da Justiça e dos Assuntos Internos tem exatamente a ver com tudo isto. Controlo de fronteiras, vistos, política migratória, política de refugiados. Mas, obviamente, que há aqui um impulso político. E agora a vontade das duas partes vai ser testada. Porque, atenção, não são só vários países europeus que arrastam os pés. O grau de empenhamento da Turquia na ideia da adesão à União Europeia também diminuiu muito em relação ao que era no início do processo de negociação. Há 10 anos ou há 11 anos atrás, e as sondagens mostram hoje que, neste momento, provavelmente nem sequer há uma maioria de turcos favorável à adesão.
Pedro Santana Lopes, ainda antes de falar das eleições regionais francesas, gostou do mote inicial da Conferência do Clima? Tinha mostrado algum otimismo e esperança em Obama no início logo desta conferência, porque aquele foi o grande momento político agora.
Acho
a
que não
parte
foi mal.
Mais difícil está agora nos detalhes, não é?
Sim, mas acho que não foi mal. Acho que tem havido uma vontade grande de iniciativa e concretização política. Têm aparecido muitas propostas públicas, privadas. Acho que tem havido... Acho que esta conferência está a revelar um trabalho bastante considerável e significativo de preparação por parte das várias entidades envolvidas. E com toda a franqueza, continuo a estar algo otimista com a variedade, independentemente, quer dizer, da grande questão de fundo, do nível de compromisso na redução das emissões, já, mas a variedade de propostas para as iniciativas sobre o carbono, energias limpas, sobre ajuda aos países mais pobres ou com menos possibilidades. Há muitas propostas de fundações, de empresas privadas, de países vários, para a criação de várias frentes de trabalho para a proteção do ambiente, para a preservação dos recursos naturais, da água, proteção da água, apesar das mudanças climáticas. Quer dizer, acho que é uma conferência que está a ser frutífera e demonstra empenho político.
Veremos como ficará o Acordo de Paris. António Vitorino, a sua nota inicial sobre esta conferência.
Subscrevo o que o Pedro disse. As declarações iniciais foram positivas, encorajadoras. Passou-se agora à fase da negociação técnica, que é sempre uma fase muito complicada, muito confusa. É uma fase onde, de alguma forma, as delegações testam, com base em soluções técnicas, até onde é que pode ir a vontade do acordo, não é? E isso é natural que haja avanços e recuos. Esta é uma fase, por definição, inconclusiva. A questão consiste em saber se, uma vez que há aqui um deadline, que é no dia 11 de dezembro, a questão consiste em saber que espécie de texto é que é apresentado no dia 11 de dezembro, se esse texto é suficientemente consensual. São 192 países, imagino o que é consensualizar um texto entre 192 países, se esse texto é suficientemente consensual ou se haverá ainda pontos que exigem, por exemplo, que os chefes de Estado e de Governo voltem a Paris para fechar um acordo através daquelas negociações que só ao mais alto nível é que se podem ter. Portanto, há ainda quem tenha que provavelmente voltar a Paris no final da semana que vem.
Há uma ideia que é simpática, dentre as várias que têm aparecido, pode parecer também mais ou menos, acho que não é lírica, um empenho muito intenso numa via de reflorestação do planeta. Acho que é interessante para o restabelecimento
dos equilíbrios. O Brasil e a Indonésia são os dois países que estão a alimentar, são o pulmão do planeta.
Exatamente.
Não é justo que sejam só dois países que tenham que arcar com todas as
coisas. Acho que é uma ideia, é um exemplo de ideia interessante desta cimeira que está a ser frutífera até agora.
Quem está em plena florestação política é a Frente Nacional em França, porque está a colocar árvores em locais...
Sim, é verdade que as árvores daninhas também crescem. É isso que está a querer dizer.
Bom,
não,
o que mantém a minha moderação...
Não são flores.
Mas eu introduzo aqui a questão das eleições regionais deste domingo, a primeira volta das regionais. mais com a Frente Nacional à frente nas sondagens, mas curiosamente até a Holanda até subiu na sua popularidade depois dos ataques de Paris, o que politicamente não é de estranhar, e até chegarmos a comentar isso aqui. Pedro Santana Lopes, será natural que Marine Le Pen consiga aqui aquela que é provavelmente a primeira volta da primeira volta das presidenciais em França e consiga aqui uma vitória muito significativa e um monte de viragem na política francesa, de alguma forma?
Vamos ver, estou para ver o efeito disto tudo o que aconteceu. Mas, quer dizer, sondagens são sondagens, não é? Já sabe a minha posição. Mas eu estou convencido que a Holanda vai subir mais do que aquilo que dão estas primeiras ilações em termos de estudos de opinião.
26%, não é?
Sim, ele sobe 22% ou 25% em relação ao apoio que tinha, não é? Quer dizer... não é mau, mas eu não estou a torcer para que ele suba ou não suba, estou a fazer uma constatação, quer dizer, acho que a maneira como ele tem gerido a situação e toda a carga emotiva que ela comporta pode levar, de facto, a uma subida maior de intenções de voto em Holanda. Ou, de facto, a consolidar um movimento no sentido de uma senhora Le Pen e do seu movimento, que tem procurado, se é possível dizer isto, ser mais, vou dizer, ser menos radical do que o costume, mais moderada, não é uma expressão que se aplique muito a ela, mas tem procurado ser cautelosa e não extremar sentimentos e posições. E, portanto, não sei. No meio disto tudo, há sempre a questão Sarkozy. Não é? Onde é que ele andará, mas estas sondagens não o dão como muito aparecido até agora, portanto, e considero que ele está um pouco perdido entre Hollande e a senhora Le Pen.
Sim, os dados das sondagens mostram uma subida do Partido Socialista em relação aos republicanos.
Sim, eu acho que, em primeiro lugar, a reação do Presidente Hollande foi uma reação que foi bem avaliada pelos franceses. É, aliás, um paradoxo da história. Ele sobe quando há um drama nacional. Já aconteceu isso com o Charlie Hebdo, volta a acontecer agora. Mas há uma coisa que é preciso dizer. Mesmo os meus amigos socialistas franceses dizem-me que a senhora Le Pen aprendeu com o caso Charlie Hebdo e que a reação que teve agora a estes atentados foi sem erros, sem nenhum erro. Isto é, comportou-se num registo muito disciplinado, não xenófobo, com alta contenção na maneira como colocou as questões, esperando, obviamente, que o facto de ser um atentado terrorista de marca islâmica subliminarmente jogue a favor do seu campo, mas não atirou óleo para a fogueira. E isso, obviamente, credibiliza junto os setores da direita mais moderados. Eu acho que estas eleições vão ter duas leituras. A primeira leitura é a percentagem de votos que a Frente Nacional vai ter. Essa é muito importante, porque as sondagens dão-na com uma política que vai à frente para uma eleição presidencial. Temos que ver se isso tem repercussão no voto na Frente Nacional nas eleições regionais. E o segundo aspecto, que talvez seja, se quiser, o mais preocupante, é que as sondagens me provam que a senhora Le Pen, na Frente Nacional, pode ganhar em duas regiões, Nord, Pas-de-Calais e Midi-Provence.
Sobretudo a primeira que anunciou.
A primeira é uma região tradicionalmente esquerda, mesmo diria de forte influência do Partido Comunista Francês. E em França, que é um país muito centralizado, as regiões têm um poder executivo efetivo. Isto é, não é apenas uma talk shop. Não, não. Em França, o poder das regiões é um poder administrativo e executivo. Tem orçamento, tem administração, tem capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas. A Frente Nacional tem dois ou três municípios, em alguns dos quais, aliás, as coisas não correram bem do ponto de vista administrativo, mas ganhar uma ou duas regiões administrativas significa a institucionalização da Frente Nacional em França com poder de facto, com poder efetivo. E isso altera significativamente os dados da política francesa.
Há também a necessidade de Marine Le Pen de chamar, digamos, os seus eleitores a votar, ou seja, de não haver abstenção, e aí a mobilização pode jogar a favor de Marine Le Pen, concorda?
Não sei até que ponto Vamos lá ver. Esta, tudo o que tem acontecido, eu penso que joga contra os radicalismos também. A ver, tenho dúvida. Não sei, Marine Le Pen, do ponto de vista dela, faz muito bem em procurar não cometer erro nenhum, porque eu julgo toda esta tensão. Nos casos de vários eleitores, está bem, as posições face aos imigrantes, aos refugiados, as diferenças religiosas, podem levar pessoas a votar nela. Agora, penso que pode haver uma reação de rejeição dos extremismos maior do que aquela que se tem verificado no passado. É um ponto de reflexão. Se esse tipo de eleitorado estará muito mobilizado ou se penderá mais para a abstenção é outra questão. Agora, eu volto ao meu ponto. Estou convencido que Hollande vai subir mais do que se pensa e até talvez Sarkozy, os republicanos, e que a senhora Le Pen pode não ter uma votação tão forte quanto se esperava. Se tiver, depois disto que aconteceu, acho que ainda é mais preocupante. Já foi o Charlie Hebdo, agora isto, quer dizer, e ela e as pessoas pensarem que a solução vai pelo extremismo, é complicado. Quero acreditar que não seja essa a via.
António Vitorino, o tripartidarismo consolida-se em definitivo em França?
O problema da França é que não há centro. Ou melhor, o centro não tem uma capacidade de gerir os equilíbrios. Porquê é que eu me lembrei esta da falta de centro agora? Mas, enfim, esse é o drama histórico da política francesa. O que é talvez interessante, e vale a pena um destes dias conversarmos sobre isso, mais lá para a frente, é que há indicações de que dentro da própria Frente Nacional há um debate em curso no sentido de deixar cair a exigência da saída do euro. Isto é, de que poderia haver uma mudança de posição da Frente Nacional numa plataforma política presencial e para as legislativas, em que a França não se excluiria da União Europeia nem do euro, e isso, portanto, seria um sinal de que havia uma aposta na moderação aparente do discurso político para ganhar terreno junto dos republicanos, sobretudo, mas também dos socialistas e à esquerda.
Estratégia à prazo a pensar em 2017.
Ora bem, exatamente. E, portanto, há divisões dentro da Frente Nacional, mas já houve o vice-líder da Frente Nacional que veio ao público dizer que a Frente Nacional tinha que encarar a Europa e a questão do euro de uma forma diferente daquilo que fez até aqui, e desde que ele fez essa declaração, a senhora Le Pen, sobre a Europa e o euro, não disse nada. Aos costumes, disse nada. Calou-se e guardou um grande silêncio. Portanto, há aqui uma ambiguidade que pode ser só tática, para o resultado eleitoral, mas que pode ser algo mais profundo que esteja a mudar no sistema francês. E se isso mudar, aí então o tripartidarismo estará a consolidar.
Quer acrescentar algo sobre isto, Pedro Santana Lopes?
Não, só dizer que por essa via, na linha ou na sequência daquilo que eu estava a dizer sobre as dúvidas que manifestei da aceitação do extremismo depois de acontecimentos como aqueles que foram vividos, por essa linha que é mais inteligente, acredito de facto que o eleitorado se deixe seduzir mais, central e de outras franjas, seduzir mais pela Frente Nacional. De outra maneira, como disse, não acredito que o movimento seja tão forte nesse sentido. Porque, lá está, em França não há centro, mas a esquerda, à esquerda do Partido Socialista, também decaiu. É um sistema partidário em mutação profunda. E, portanto, se a Frente Nacional jogar mais ao centro, tudo aquilo está muito volátil e pode aí, sim, recolher bastantes dividendos.
António Vitorino, para fechar, uma melhoria, uma alteração ligeira para melhor do quadro económico, que estará nas mãos de Hollande, no fundo também, poderá mudar ainda qualquer coisa a caminho de 2017? Estou a pensar um pouco mais à frente.
Eu tenho uma convicção de que sem essa mudança, sim, a candidatura de Hollande é muito problemática. Uma vitória de Hollande é muito problemática. E, portanto, neste momento, ele depende dessa melhoria económica como pão para a boca.
Sim. Deixa-me só registar no dia de hoje e nesta semana a reação algo histérica dos mercados e não só as medidas do Sr. Draghi. É de gargalhada quase, quer dizer, pouca gente faz seja o que for. E quando o BCE procura ajudar, e sabe Deus em que medida ainda, sabe-se Deus até onde, fica tudo em pânico, não foi tão longe quanto devia. É um pouco burlesco, mas enfim, é fruta da época.
Quer dar uma nota sobre isso, António Vitorino?
Apenas que o mundo está perigoso, até para os banqueiros centrais.
Fica por aqui, para esta semana, o Fora da Caixa.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.